Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Poucas pessoas cuja vida tenha deslizado serena sempre, como um dia de sol sem nuvens, raros, aqueles que viveram sempre ao abrigo à luta pela existência. Assim postos ao abrigo, por uma circunstância toda especial da fortuna ganha pelos progenitores. Se esses, digo, fossem de momento lançados àquela luta, provavelmente nela sucumbiriam, no por entrarem na liça muito tarde, sem preparo algum nem o hábito da peleja e dos seus rigores nem da utilização das próprias faculdades. A necessidade é uma grande mestra, e é sempre preferível que os homens moços aprendam com ela. Houve um tempo em que eu caceia não como amador, por simples recreio, mas por necessidade, para ganhar a vida, como negócio em suma. É claro que não ia ter das minhas horas à espera de preás nem tutututucos, nem tampouco a levantar bentivis ou pica-paus. Nada procurava caça redonda, de poder até fazer fortuna com da, pois já não podia atender às encomendas que de toda parte me chegavam. Cada dia mais avultavam os pedidos. Os compradores pagavam à vista e sem regatear, por vezes, para ver-me livre deles, pedia preços loucos. Nem assim. É que eu tinha uma especialidade. Mas que especerragem. Somente vendia peles de onças, muito bem tiradas com rabo, cabeça e garras do perfeito. Sem um talho, sem um furo, sem um buraco. Todos podem matar e alguns matam onças a tiro, como eu, mas por melhor que seja esse atirador, ele estragara sempre o couro da presa, porque usa balas ou balinzou, pelo menos, chumbo grosso. Não só empregava. Esperem um pouco. Parece até que tomava minha caça em rupuca, inteirinha, sem um arranhão, e esfolava tranquilamente, como se depenasse um perdigão. Era isso que encantava os compradores dos meus couros? Vários bisilhoteiros acompanharam o mato para verem o meu estímulo, deixava-os ir, convidava-os mesmo, porém despistava-os facilmente. Como conhecia os paradouros das onças, encaminhava-me para lá.
Afotamente!
Mal os bichos pressentiam a aproximação de gente, principiavam a urrar, já assustados, mas para assustar. Eu tão para fingir medo. Punha-me em altos brados, a chamar pelos tais fulanos. E quanto maior a gritaria, mais urravam as onças e... mais fugiam os bisbilhoteiros. Então ficava só em campo, ou antes, no mato, muito a meu gosto. Outros, invejosos, diziam que eu tinha um breve contra a onça. Outros, que rezava a oração de São Cogominho, que é muito forte contra os perigos do mato. Diziam, porém, tudo pura invenção. O meu segredo era simplíssimo. Como se sabe, é o homem com o único animal capaz de respirar pela boca. Todos os demais bichos respiram unicamente pelas ventas. Quem lhes tapar, mata-os. Fiz centenas de verificações, por isso afirmo. E mais, todo bicho preso pelo focinho é bicho dominado. Veja-se o touro, por bravo que seja, uma vez tendo uma argola passada nas ventas, já está dominado, o potro, com um cachimbo bem passado, está em drague, e assim outros. Foi que partindo desta certeza que pus em prática o meu processo, mesmo porque naquela época eu não tinha descoberto minha futura famosa ciência e de cachorro, que tão notáveis vitórias granjou-me. Quando é para o mato levava duas espingardas, o das marrequeiras de carregar pela boca, e de munição de guerra apenas espoletas, pólvoras e buchas. E em vez de... espere um pouco. No que descobria a onça, fazia barulho, assanhava-a. Ela pulava e encastelava-se numa forquilha de qualquer árvore, agitando a cauda, lambendo as barbas, miando rouco, afiando as unhas. Eu parava-me bem em frente, que é a regra, porque se você dá costas, a onça pula ali em cima. Era um dia. Carregar a marrequeira com a sua espoleta, sua carga de pólvora e uma bucha de sabugo de milho, depois então é que metia... espere um pouco. Mas não despregava os olhos da fera. De tal forma a gente acostuma-se a estes perigos que chega a carregar a arma simplesmente pelo tato e pelo ouvido. Quando estava preparado, enfiava na mira racha do focinho da onça e pum. O bicho recebia a carga bem nas fuças, roncava, sufocado, e vinha ao chão, tonto, inconsciente, mortalmente batido, com as ventas entupidas e com o atilho pendurado no focinho. Lestamente coma, por ele amarrava a fera a qualquer ramo e já carregava sem espingarda a dar a primeiro tempo de esfriar e assim ia-me a segunda. Terceira. Sétima onça e te tetra caçado o número maracado. Sangrava cada uma e tirava-lhe o couro, sem um talho, sem um furo, um buraco. Perfeito, sem avaria. Em lugar de balas eu comprava velas de sebo, já preparadas pelo clibre das armas, e em cada ponta do pavio apreso um forte anzol. Com o calor da pólvora, no tiro o sebo saia derretido, e dando bem pela frente nas ventas da onça, entrava por elas adentro, enchendo-as e entupindo-as. A fera mesmo espirrando não mais podia esrilir aqueles batoques, que, endurecendo, asfixiavam-na. O pavio também seguia o seu caminho. Um dos anzóis fisgava certo no focinho, o outro quase sempre pegava na língua, outra vez numa das beiçolas ou no céu da boca, e cravava-se fortemente. Assim, sim, firmado pelas duas pontes, o par formava uma alça. Nem é preciso explicar. As coisas mais simples são sempre as que parecem mais difíceis. Desvendado, meu segredo é como o ovo de Colombo, agora todos dizem. Ogre! Assim, Romualdo, assim, eu também faço.